Olá, meu nome é Raíssa Larios da Nóbrega, tenho 17 anos e sou aluna do Colégio Evangélico Plenitude de Novo Gama, Goiás. Sou aluna do terceiro ano do ensino médio 2020. Este trabalho tem como objetivo compor a nota do terceiro bimestre das disciplinas de humanas das professoras Cida, Andressa e Adriana. Inicialmente, irei abordar sobre a história da origem da ABNT e após explicar como são as regras no cenário acadêmico. O tema abordado será a Associação Brasileira de Normas Técnicas, ou seja, a ABNT, e a sua normatização brasileira atual. A instituição ABNT refere-se a uma entidade privada sem fins lucrativos, fundada em 28 de setembro de 1940, sendo membro fundador da Organização Internacional de Normalização. Essa associação é membro da Comissão Pan-Americana de Normas Técnicas e da Associação Mercosul de Normalização. A ABNT foi fundada, portanto, no período da Segunda Guerra Mundial, sendo que os desafios eram diversos, porém os engenheiros participantes possuíam um objetivo firme a ser alcançado. Eles queriam fazer com que o Brasil conseguisse alcançar o desenvolvimento da normalização ocorrida na Europa e nos Estados Unidos nas décadas de 1920 e 1930. Nesse contexto, o avanço da ciência e a expansão do comércio mundial são condições necessárias para a institucionalização da elaboração de normas técnicas, mas não bastam por si próprias para iniciar um processo. Foi necessário que as relações econômicas entre as nações envolvessem produtos de maior sofisticação e conteúdo técnico para emergir a necessidade de compatibilizar diversas estruturas tecnológicas e sociais. No sentido próprio do termo, não há norma técnica antes da Revolução Industrial e da formação dos mercados mundiais desses novos produtos. As primeiras normas técnicas brasileiras foram o cálculo e a execução de obras de concreto e o cimento Portland, isto é, a determinação da resistência à compressão. Nesse sentido, até hoje a ABNT é responsável pela elaboração das seguintes formas. Em primeiro lugar, temos as normas brasileiras. Em segundo, as normas redigidas por seus comitês brasileiros. Em terceiro, as normas aprovadas por organismos de normalização setorial. E por último, as normas previstas por comissões de estudos especiais. A partir de 1950, a ABNT também passou a avaliar e a dispor acerca da conformidade de programas para a certificação de produtos, sistemas e rotulagem ambiental. Essa atividade de certificação é pautada em guias e princípios técnicos adotados internacionalmente e é integrada e estruturada por editores multidisciplinares, garantidores de credibilidade, de ética e de reconhecimento pelos serviços prestados. Trabalhando em sintonia com o governo e com a sociedade, a ABNT contribui para a implementação de políticas públicas, promovendo assim o desenvolvimento de mercados com a defesa dos consumidores e a segurança de todos os cidadãos. Dessa forma, pode-se notar que o nome da instituição ABNT está relacionado com o desenvolvimento do país, permitindo não apenas o desenvolvimento de mercados, mas também contribuindo para a defesa e para a segurança dos consumidores. Além disso, deve-se destacar a importância das regras da ABNT para o desenvolvimento da ciência no Brasil, já que registrar de forma exata e padronizada permite que técnicas e condutas sejam transmitidas para gerações que poderão segui-las e aprimorá-las. Em suma, o impacto do trabalho realizado pela ABNT ao longo das últimas décadas deve ser reconhecido como positivo para a inserção do Brasil como agente global responsável, pois a previsibilidade garantida pelo estabelecimento das normas técnicas auxilia na manutenção da ótima qualidade dos produtos e serviços disponibilizados, tanto nacional quanto internacional. Para entendermos melhor, faz-se necessário um rápido questionamento: como é possível produzir um objeto? Como sabemos fazer algo? Seja um machado, um avião, um tecido ou até mesmo um tijolo. Seja para uso pessoal, seja para uma troca econômica. Não basta apenas que um homem saiba produzir tais objetos e também que seja capaz de fazê-lo apenas uma vez. O produto do trabalho humano é o produto da sociedade humana, e saber fazer alguma coisa significa que muitos homens, no presente e no futuro, em qualquer lugar e em qualquer tempo e momento, também precisam ser capazes de fazer. O conhecimento teórico ou prático, desprovido dos meios para sua conservação e transmissão, possui pouco significado. O trabalho humano se torna material por meio de procedimentos, regras, instruções, modelos que podem ser repetidos, ensinados e aprendidos. Sem essa condição fundamental, a civilização material não tem condições de se reproduzir. Ensinar e aprender a criar são atos que requerem uma linguagem comum. Dessa forma, frequentemente sendo associadas aos trabalhos acadêmicos, as normas da ABNT abrangem muitas áreas, como a regularização das fontes, capas, margens de artigos, monografias, dissertações e teses. As normas técnicas elaboradas e aprovadas pela ABNT têm como objetivo facilitar a comunicação e proporcionar a segurança, economia e outros benefícios a consumidores, trabalhadores e pela sociedade geral. Além de possuir todas as atribuições já citadas, a ABNT também pode gerar certificações para servidores e produtos. Além disso, as normas da ABNT são divididas cada uma por NBR, ou seja, a norma brasileira, que se destina a uma característica específica da produção acadêmica e científica, como, por exemplo, a NBR 14.724, que são informações para a elaboração de teses, dissertações, trabalhos de conclusão de curso. A NBR 6.022, que são informações para artigos em publicações periódicas científicas impressa. A NBR 15.287, que são informações e documentações a respeito de projeto de pesquisa. A NBR 6.023, que são critérios e ordem em relação às referências. A NBR 10.520, que são informações sobre as citações em documentos. E, por último, a NBR 6.028, que são informações sobre os requisitos para a apresentação de resumos e redações. Assim, cada norma técnica aprovada e publicada pela ABNT possui um código específico. As regras da ABNT são fundamentais para fazer a formatação dos trabalhos acadêmicos, principalmente o TCC. As normas são usadas internacionalmente, mas reguladas no Brasil pela Associação Brasileira de Normas Técnicas. Quando o conhecimento científico está dentro das normas técnicas, ele indica confiabilidade e segurança. Mas afinal, qual a importância da ABNT nos trabalhos acadêmicos? As normas da ABNT são importantes nos trabalhos de pesquisa, pois criam uma uniformidade, ou seja, um padrão que é facilmente compreendido por pesquisadores de todo o mundo. A cada ano, a ABNT costuma revisar as suas regras e atualizá-las. Além disso, faz-se necessário abordarmos sobre as regras da ABNT no TCC. Deixar o TCC ou monografia dentro das normas da ABNT não é tarefa fácil. Além de conhecer as regras gerais, o estudante também precisa se informar sobre as exigências de sua universidade. Dessa forma, este trabalho deve seguir uma estrutura acadêmica, sendo composto pelos elementos pré-textuais, elementos textuais e elementos pós-textuais. A seguir serão apresentados os elementos pré-textuais. A capa deve conter a identificação institucional e curso, o nome do autor, título, subtítulo, número de volumes, local e ano de entrega. A lombada, que deve conter a sigla da instituição, nome completo do autor na ordem direta e o ano da entrega. A folha de rosto, essa página deve conter os elementos essenciais à identificação do trabalho. A composição institucional e ficha catalográfica, que é elaborada por um profissional bibliotecário. A errata, que deve conter lista de folhas e linhas em que ocorrem erros, seguidas por correções. A folha aprovação, este elemento deve ser apresentado nos exemplares de defesa e apresentação final do trabalho. A dedicatória, espaço dedicado ao autor para se prestar homenagem ou dedicar seu trabalho a alguém. Os agradecimentos, o autor tem a possibilidade de fazer os agradecimentos de forma destacada. A epígrafe, espaço no qual o autor pode apresentar uma citação. O resumo da língua vernácula, que deve apresentar os pontos relevantes. O resumo em língua estrangeira, que possui as mesmas características da língua vernácula, mas deve ser feito em inglês. A lista de ilustrações, que deve apresentar as ilustrações de acordo com a ordem apresentada no texto. A lista de tabelas, que deve ser elaborada de acordo com a ordem apresentada. A lista de abreviaturas e siglas é em relação à ordem alfabética, e a lista de símbolos, que é recomendada que os símbolos sejam relacionados conforme a ordem apresentada no texto. O sumário, que é o último elemento pré-textual do trabalho e trata-se de uma enumeração dos capítulos e seções fundamentais. Além disso, vamos abordar sobre os elementos textuais, sendo eles a introdução, é a parte inicial do texto, onde devem constar a delimitação do assunto tratado, o problema de pesquisa, objetivos, método e justificativa. O desenvolvimento é a parte principal do texto, que contém a exposição ordenada e pormenorizada do assunto, divide-se em seções e subseções. A conclusão é a recapitulação sintática dos resultados e da discussão do estudo ou pesquisa. Por fim, vale ressaltar sobre os elementos pós-textuais, sendo eles a referência, que é um conjunto padronizado de elementos que permitem a identificação de um documento. O glossário é uma relação em ordem alfabética de palavras ou expressões acompanhadas com as suas definições. A apêndice são textos ou documentos elaborados pelo autor a fim de complementar a sua argumentação. E os anexos são documentos não elaborados pelo autor que servem de fundamentação nuclear do seu trabalho. Nesse contexto, devemos abordar sobre as citações seguidas com as regras da BNT. Sendo assim, temos a citação direta, cujos são trechos transcritos para o TCC. Já a indireta é uma leitura própria sobre as ideias do texto lido. Além disso, dentro da ABNT, temos as ponderações e dicas para se evitar o plágio, uma vez que o plágio é a apropriação indevida de ideias e conteúdos produzidos por outros, mas que são apresentados como se fossem próprios. A ocorrência de casos dessa prática no âmbito acadêmico tem sido repercutida na mídia nacional e internacional, o que vem demonstrando se tratar de um problema que acontece com frequência e vem sendo ignorado. Algumas propostas de enfrentamento do plágio no meio acadêmico são o emprego de esforço nas instituições de ensino na adoção de políticas relacionadas ao assunto, bem como a criação de conteúdos e estratégias acadêmicas para a mitigação desse problema. Portanto, existem algumas dicas para evitar a ocorrência do plágio. Assim, para ser evitado, o plágio deve ser conhecido. Em alguns casos, o plágio acontece acidentalmente, porque o estudante não sabe como ele ocorre. Contudo, a falta de intencionalidade não é atenuante para a ocorrência do plágio. Dessa forma, algumas modalidades de plágio é o plágio direto, com a cópia literal, o plágio indireto, cujo é a paráfrase e a interpretação de um texto original sem a indicação da fonte. Temos também o plágio de fontes, quando um trabalho é feito com a reprodução de citações de outros trabalhos, o plágio consentido, com a apresentação de trabalhos feitos por colegas ou comprados, e por último, e não menos importante, o autoplágio, cujo é quando o estudante entrega o mesmo trabalho para disciplinas diferentes sem informar que o conteúdo já foi apresentado anteriormente. Algumas propostas de enfrentamento do plágio no meio acadêmico são o emprego de esforço das instituições de ensino na adoção de políticas relacionadas ao assunto, bem como a criação de conteúdos e estratégias acadêmicas para a mitigação desse problema. Portanto, existem algumas dicas para evitar a ocorrência do plágio. Assim, para se evitar o plágio, ele precisa ser conhecido. Em alguns casos, o plágio acontece acidentalmente porque o estudante não sabe como ele ocorre. Dessa forma, algumas modalidades de plágio são o plágio direto, com a cópia literal, o plágio indireto, cujo é a paráfrase e a interpretação de um texto original sem a indicação da fonte. Temos também o plágio de fontes, quando um trabalho é feito com a reprodução de citações de outros trabalhos, o plágio consentido, com a apresentação de trabalhos feitos por colegas ou comprados, e por último, mas não menos importante, o autoplágio, cujo é quando o estudante entrega o mesmo trabalho para disciplinas diferentes sem informar que o conteúdo já foi apresentado anteriormente. Portanto, a tipologia textual apresentada teve a funcionalidade de informar sobre a importância da Associação Brasileira de Normas Técnicas no cenário acadêmico, visto que tem como objetivo a padronização da formatação que estes trabalhos são executados em diversas áreas do conhecimento dentro do território brasileiro, contribuindo no avanço e disseminação das produções científicas no país. Assim, o propósito do trabalho aqui apresentado teve como intuito de demonstrar a normalização da ABNT como gênero que inclui processos específicos para a sua produção, uma vez que o gênero acadêmico garante a total segurança de suas informações. Uma das características principais do gênero acadêmico é socializar o conhecimento adquirido pelo autor, e com a normalização torna-se possível o resgate desse conhecimento através de um documento específico, que torna-se mais fácil e rápido o acesso para qualquer outra pessoa. Desse modo, a circulação de informações é garantida, maximizando assim a utilização desse desse gênero como ampla forma de documentação de conhecimento. Sendo assim, a normalização da ABNT nos trabalhos acadêmicos é imprescindível para garantir credibilidade e usabilidade dos universitários.